Ainda nesse parágrafo de número 2, há uma observação interessante da parte de Hegel relacionando a razão universal com a razão individual. Quer dizer, aqui ele faz essa articulação entre a universalidade e a singularidade. Essa relação, ela já foi também observada em outros capítulos e faz parte do seu esforço em conectar singularidade e universalidade, o indivíduo e o coletivo, mostrando, portanto, que o erro consiste na unilateralidade do individual ou na unilateralidade do universal. As nossas tendências mais imediatas e diretas, ou fincar pé na individualidade, esquecendo o universal, ou fincar pé no universal e esquecer o individual. O movimento, então, da razão individual em direção à razão universal é aquele movimento em direção ao que Hegel chama aqui a essência espiritual simples ou substância real. Termos esses que, na minha opinião, retomam aquilo que já foi comentado anteriormente no parágrafo de número 1 com a coisidade, a Dingheit. Porque essa razão universal, enquanto substância real, ela é o suporte que abriga e acolhe, a razão individual em suas várias figuras, que nós iremos ver aqui, que já foram retratadas anteriormente no seu título, como, por exemplo, o prazer e a necessidade, a lei do coração e por aí afora. Assim sendo, então, nós temos aqui um todo, que é essa razão universal, que abriga em si essas realidades singulares, os momentos dessa razão universal, de tal forma que esses momentos singulares, ou essas figuras, como o próprio Hegel diz aqui no texto, Gestalten, elas têm a sua existência, seu Dasein, Wirklichkeit, ou seja, sua efetividade, sua verdade, Wahrheit, apenas nessa razão universal. Obviamente, isso não significa o fim da razão, individual, mas significa que a sua independência a ser efetivada no primeiro momento de suas experiências, ela só pode ser corretamente vivenciada e assegurada não no contexto em que a razão ativa individual se isola da universal. Ao contrário, essa independência só pode ser vivenciada no seio da razão universal. E aí, então, como ele havia dito anteriormente, ocorre a passagem da independência para a liberdade. Então, essa passagem da razão ativo individual para a razão universal é a passagem da independência para a liberdade. Quer dizer, a verdadeira independência do indivíduo é aquela independência em que ele vive no seio, comum de outras consciências de si. Ao invés de querer se afirmar impondo a sua efetividade nas outras consciências, é o contrário, né? Essa consciência de si individual só vai ser realmente livre enquanto ela partilha uma existência comum com outras consciências. Ou dizendo a mesma coisa com outras palavras, né? A liberdade não significa um isolamento da consciência de si, mas a sua convivência com outras consciências.